só para finalizar o assunto de o conceito de Shomea Keone, que ouve como se estivesse falando, sobraram mais alguns exemplos interessantes. O primeiro deles é na noite do Seder. Na noite do Seder nós temos a obrigação de narrar sobre a saída do Egito. A obrigação de narrar, de contar. Quem conta? Uma pessoa conta, os outros ouvem. Como todas as pessoas cumprem a obrigação de narrar sobre a saída do Egito? A princípio, lá, também se diz a mesma regra. Shomea Keone, quem está ouvindo, é como se estivesse falando. Então, todos os presentes na noite do Seder estão prestando atenção, palavra a palavra, do que está sendo falado, pelo que está falando naquele momento, porque tem gente que costuma que uma pessoa fala de início ao fim, e tem gente que vai passando, cada pessoa fala um trecho. Então, no final das contas, os que estão ouvindo, é como se eles estivessem falando. Mas, tem uma coisa muito interessante que diz o Minhat Asher, Rav Usher Weiss. Ele diz que talvez no caso da Haggadah, nós nem precisamos dessa regra. Talvez lá nem se aplique a regra de Shomea Keone. E sim, a Torá fala que você precisa narrar sobre a saída do Egito, sim? Higadetá, você deve falar. Mas esse falar não é um falar, é um contar para alguém. Quando você conta para alguém. Se você não tem alguém para contar, então você está contando para quem? Então é verdade que mesmo que a pessoa está sozinha, mesmo assim ele deve narrar, porque está narrando para si próprio. Mas, a princípio, o conceito é um falar para o outro. Tanto é que na Halakha, na lei de Pesach, está escrito que a pessoa deve narrar para os filhos, deve narrar para a esposa, se ele não tem filhos. E se ele está sozinho, ele vai falar mesmo sozinho. Manishtana. Quem vai perguntar para quem? Então as crianças perguntam para o pai. Mas se não tem crianças, então um vai perguntar para o outro. E se tem marido e a mulher, então a mulher pergunta para o marido. E se é a própria pessoa, a pessoa vai perguntar para si própria. Então você vê que existe aqui um conceito de contar para alguém. Então como você cumpre a mitzvah de narrar na noite de Pesach, você narra sobre a saída do Egito, tem aquele que está narrando e tem aquele que está ouvindo. E os dois se completam. Então talvez, diz Rav Usher Weiss, nesse caso nem precisaria da regra de Shomea Keone, e sim, pelo fato da mitzvah envolver dois lados, envolver o lado que conta e o lado que ouve, então você está cumprindo a mitzvah, você faz parte dessa mitzvah que é contar um para o outro. Outra questão interessante é sobre uma pessoa que está rezando a Amidá. Nós sabemos que quando uma pessoa está no meio da Amidá, ele não pode interromper com nada. Nada. Não pode pronunciar absolutamente nada no meio da Amidá. Diferente, por exemplo, de Pesukei de Zimrá, nos cânticos de louvor que nós falamos antes da Amidá, no começo da reza, entre Baruch Shamar e Ishtabach, todos os capítulos de Salmos, ali não pode se interromper, mas existem algumas exceções que sim é permitido se interromper. Por exemplo, se uma pessoa está no meio do Ashrei e ele ouve que o Hazan está falando Barehu, ou alguém está falando Kadish, ou o Hazan está repetindo a Amidá, chegou atrasado, o Hazan está repetindo a Amidá e estão falando Akdushá, ele vai falar junto com todo mundo. No caso da Akdushá, são as partes principais, mas ele vai falar. Kadosh, 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 vai falar. No meio da Amidá é proibido interromper, mesmo para responder a Kedushá. A não ser que a pessoa está no lugarzinho da Kedushá, depois do Mechaya Meitim. Esse é um outro assunto. Mas de uma forma geral, você está no meio da Amidá, você não pode interromper com nada, nem sequer responder Baruch, nem responder Amém, nem responder a Kedushá. Mas, por outro lado, A pessoa não quer perder a Kedushá. Faz parte, é uma mitzvah. Ele não quer perder a Kedushá, mas ele está no meio da reza, está no meio da Amidá, no meio do Shmoná Esrei. Ele não pode responder a Kedushá. Diz a Alahá que a pessoa para. Onde ele está, no meio da Amidá, ele para e fica em silêncio, porque ele não pode pronunciar outra coisa agora no meio do texto. Mas ele presta atenção no que todas as pessoas estão falando. Ele presta atenção no que o Hazan está falando. E ele pode se incluir naquilo que o Hazan está falando. Então nós aplicamos ali de novo a mesma regra. Shomea Keone. Aquele que está ouvindo é como se ele estivesse falando. Falar mesmo, você não pode. Agora você está no meio da Amidá, não pode falar. Mas ouvir o que o povo está falando, ouvir o Hazan falando, Kadosh, 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 você pode ouvir. Se você presta atenção direito, é como se você naquele momento estivesse pronunciando e falando a Kedushá. Último exemplo que queria trazer sobre esse conceito é uma coisa muito, muito interessante que o Rav Shlomo Zalman Auerbach traz. Existe uma grande discussão filosófica que acaba levando à técnica. Como funciona exatamente isso que você está ouvindo? É como se você estivesse falando. O Rav Shlomo Zalman Auerbach diz que quando você ouve, você presta atenção, é simplesmente como se você estivesse falando mesmo. Exatamente como se você estivesse falando. E por isso, diz o Rav Auerbach, eu posso ouvir parte do que está sendo falado que me interessa. Já vou explicar. E a parte que não me interessa, eu posso deixar de lado. E eu posso aproveitar disso que eu ouvi para completar com as minhas palavras o que está faltando. Vou dar um exemplo para ficar bem claro o que eu estou falando. O exemplo que o Rav Auerbach traz é a brachá de Me'en Shalosh. Tem uma brachá que se faz após comer determinados tipos de alimentos. Quais são eles? Bolos, bolachas, macarrão, que é a brachá de Al-Hamichia. Existe a brachá que se faz depois de comer as frutas que Israel foi abençoada, que é Al-Hapeirot. Existe a brachá que se faz depois de beber vinho, que é Al-Hagefen, Al-Pragefen. A brachá, o texto dessa brachá, é sempre igual. Pode pegar um sidur, olhar, você vai ver, o texto é sempre igual. O que muda é só o começo e o final. Então, no começo você fala Al-Hamichia, para quando é a pessoa comeu bolacha, por exemplo. Ou vai falar Al-Hagefen, se ele bebeu vinho. Ou vai falar Al-Haperot, se ele comeu frutas. Ou, eventualmente, ele pode até falar dois ou três, depende se ele comeu duas dessas coisas ou três dessas coisas. Ele vai falar uma brachá, mencionando todos esses itens. O que acontece se, vamos supor, duas pessoas estão sentadas. Uma comeu bolacha e a outra bebeu vinho. Existe o conceito de Shomea Keone. E eu posso fazer a brachá, uma vez que eu preciso fazer essa brachá, eu posso fazer e incluir outras pessoas. Igual a brachá do Shofar, por exemplo. Você faz, uma pessoa faz para todo mundo. Eu posso agora fazer a brachá, o Birkat Amazon. Eu posso fazer o Birkat Amazon em voz alta. Aviso que todo mundo quer se incluir, eu estou pensando neles. E cada um vai pensar que quer estar incluso, essa brachá vai valer para todo mundo. Embora não é todo mundo que está falando, eles estão prestando atenção palavra por palavra. Da mesma forma, se eu comi bolacha, eu posso fazer a brachá de Al-Hamichia e incluir uma outra pessoa que comeu bolacha também. O que acontece se eu comi bolacha e o meu amigo bebeu vinho? O texto da brachá é 95% ou 98% igual. é a mesma brachá. A única coisa que muda é esse item no meio. Se você está falando de bolachas ou se você está falando de vinho. Diz o Rav Shlomo Zalman Noelbach que eu posso fazer a brachá em voz alta para esse meu colega. E ele vai aproveitar da minha brachá o que interessa para ele, que é a brachá quase inteira. Tem um item que para ele é diferente. Ou seja, que em vez dele falar Alamichia, ou em vez dele ouvir o meu Alamichia, ele quer falar Al-Hagefen. Ele quer falar sobre a uva, sobre o vinho que ele bebeu. Então como vai ficar essa história? Eu vou falar em voz alta e ele fica quieto só ouvindo. Eu falo Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Até aqui ele aproveitou. É igual para nós dois o texto. Agora, eu vou falar para mim mesmo, indiferentemente se falar alto ou baixo, eu vou falar para mim Al-Hamichia Al-Hakalkala, que é o que me interessa. Ele, nesse meio tempo, vai falar Al-Hagefen, Vapri-Hagefen, vai pronunciar isso, que é o que interessa para ele. Depois eu vou continuar falando. Etc. Tudo em voz alta, ele só está ouvindo. Quando chegar no final da brachá, de novo aparece essa diferença. De novo eu dou uma pausa. Eu falo a minha parte. Ele fala a parte dele. E aí eu continuo. Baruch Ata Hashem. E eu vou falar Haaretz V'Michya. E ele vai falar Hagefen V'Hagefen. E a brachá para ele está válida 100%. Ou seja, ele não pronunciou, não verbalizou a brachá inteira. Ele verbalizou apenas uma parte da brachá. A partezinha que é diferente. O resto ele ouviu de mim e é como se ele estivesse falando essa parte da brachá. Então você vê que o conceito de Shomer, né, aquele que está falando, é como se, aquele que está ouvindo é como se estivesse falando, é isso mesmo. É essa prática. E por isso que ele pode se incluir, inclusive, em parte, na parte que ele precisa.